Olá, eu sou a Artemis.
Eu me sinto menos louca agora, obrigada.
Oi, eu sou a Estia.
Teve uma época aí que eu tava muito apaixonada por um cara.
Oi, eu sou a Athena. De perto, ninguém é normal.
Olá, eu sou a Afrodite. Tem aquele que tem mania de ser lindo, né?
Temícera, segunda temporada.
Aqui homem não entra, só ouve.
Sejam bem-vindos à Ilha Paraíso. Quanto tempo, né, que eu não dizia isso? As meninas sempre rosteando, né?
Tava de férias.
É, de férias dos e-mails. De vez em quando eu vinha dar uma olhada, né?
É, só tava só de supervisora.
É. Pois é, eu estou aqui, a deusa Artemis. Estou aqui com a deusa Athena.
Oi, gente.
E a gente veio aqui, né, pra falar um pouquinho do feedback que a gente teve no episódio anterior, que aliás foi um episódio que a gente gostou muito de gravar, né? Que foi sobre
sapos.
É, engolindo sapos, né?
As delícias.
Oh, beleza.
Que a gente engole.
Se você não tá entendendo o que tá rolando, vai lá no podcast anterior e ouve pra você se inteirar do assunto. E pra você que é novo ouvinte, né? A gente sempre tem uns avisos aqui pra quem não, né? Tá chegando agora no podcast, tá conhecendo, pra que possa também nos acompanhar nas outras mídias, né? A gente tem o nosso site, é o www.ilhatemícera.com.
Temos também uma página no Facebook, tá aí na sidebar do site. Vocês podem clicar em curtir ou ir até a www.facebook.com/podtemícera.
Pois é, então se você ainda não curtiu nossa página no Facebook, curta lá, porque de vez em quando, né, a gente solta algumas coisas lá, uns segredinhos que só saem no Facebook, né? Inclusive as vitrines saem antes no Facebook, né? Quem tem já sabe qual vai ser o próximo pod.
É, eu tenho até uma noção.
Uhum. Pois é, nós também temos o nosso Twitter. Se você tem Twitter, siga a gente lá no @ilhatemícera. Também tá lá no post.
Isso. Pode se comunicar com a gente, não tenham vergonha, não. A gente responde a todos os... Tenta responder, né? Pelo menos todos os replies que a gente recebe. Muito legal receber esse carinho. E se você quiser estender esse carinho, você pode mandar um e-mail pra gente através do ilhatemícera@gmail.com.
Isso aí. Né? E a gente, por falar em e-mail, a gente recebeu um e-mail, né, referente ao podcast anterior, um e-mail do Renato Dantas. Sim. E ele fala o seguinte: oi meninas, adorei esse último episódio. Também já engoli muitos sapos no trabalho, especialmente da minha chefe. Até que um dia eu não aguentei e revidei. Não lembro por que ela estava reclamando comigo, mas era algo que não era minha culpa e ainda estava sendo super grosseira. Virei pra ela e disse: em primeiro lugar, baixe a voz. Eu sou seu subordinado, mas não sou inferior a você em nada. Você não tem nenhum direito de me destratar da maneira como está fazendo. Em segundo lugar, você está reclamando comigo por algo que não é minha culpa ou responsabilidade. Em terceiro lugar, o que você está fazendo comigo agora e já vem fazendo há meses se chama assédio moral. Caso você não saiba, fique sabendo que isso é motivo para processo trabalhista. Liga aí o fora que ele deu na chefe. Olha, eu até quando eu respondi esse e-mail pra ele, eu falei o seguinte: coragem, né, mesmo de peitar a chefe assim e tal. E com razão, né, ainda mais porque geralmente a gente fica meio acanhado por ser chefe, mesmo quando a razão tá do nosso lado, né?
É, verdade. E na frente de todo mundo, pelo que deu pra ver, assim, parece que foi na frente de todo mundo.
É, e aí ele continua: a mulher ficou mais branca que uma folha de papel e todo mundo no setor se calou. A diretora do setor, chefe da minha chefe, chamou nós dois pra conversar. Minha chefe pediu desculpa, disse que estava cheia de problema e tal. Engraçado, sempre tem, né, pessoa tá cheia de problema.
Ah, eu odeio essa desculpa.
Eu também.
Odeio.
Olha a resposta dele. Aí eu virei e disse: desde que entrei nessa empresa, eu perdi meu avô paterno, minha avó materna, terminei dois relacionamentos, fiquei uma vez com a conta no banco negativa e meus pais se separaram. Mas nunca descontei meus problemas em cima de ninguém. Depois de todos os sábios que aquela nojenta, olha, me fez engolir, eu a fiz engolir o embrejo inteiro. A diretora pediu pra eu sair e continuou conversando a sós com minha chefe por mais de uma hora. Isso aconteceu no começo de novembro e desde então minha chefe tem sido um doce. Olha aí a mudança.
Gente, olha, mas tem gente tão despreparada pra chefiar, né? A gente reclama muito de chefe e tudo, mas às vezes a culpa nem é de quem tá lá chefiando, é de quem selecionou ele pra tá ali. E tem gente que não tá preparada.
É verdade.
Você vê que ela disse que estava com problemas, por isso que ela estava tratando ele daquele jeito.
Quer dizer, como se fosse um motivo, né?
É, não é justificativa, principalmente em ambiente de trabalho. Ai, fiquei com raiva dela também.
Essa nojenta.
É, tivemos muitos comentários nesse podcast. Teve até um mini debate, né? Lá entre dois ouvintes. E vamos começar a mandar beijo pra Kel, que foi a convidada, né? Nossa convidada de honra. Apesar de ter sido uma participação relâmpago. Então, um beijo pra ela.
É, aliás, a gente vai ter mais participações relâmpagos, né? Daqui pra frente.
É, vai ser muito bom.
Um beijo pro Thiago Miro. E ele disse que uma das engolidas de sapo dele é ter que ficar, passar madrugadas editando podcast, explicando pra família o que é que ele tá fazendo e o que é que ele vai ganhar com isso. Eu passo isso também.
Foi o que eu mais me identifiquei, foi com esse comentário. Aí, um beijo pro Henrique Hackme também, que ele recebeu vários sapos em toda a vida dele, mas no trabalho foi muito mais. E trabalho é um lugar comum pra todo mundo, né, engolir sapo. Beijo, Henrique. Obrigado pelo comentário.
Um beijo pro Raneves, né, que sempre tá por aqui. E ele falou de um sapo também que ele, né, engoliu no trabalho e depois ele teve a chance de revidar, né, o sapo.
E teve o Alex também. O Alex e o Raneves protagonizaram uma série de comentários nesse episódio falando sobre esse lance de engolir sapo no ambiente de trabalho. Ainda deu umas dicas pra gente, né, a respeito da assertividade, que a gente já sabia o que era, valeu.
Pois é.
Mas não custa até mostrar, até pra que outras pessoas entendam, né? Mas valeu, Alex, tá sempre ajudando a gente, tá sempre, a gente percebe a intenção de ajudar e de esclarecer sempre as coisas, não só pra gente, né, mas pra como todas as pessoas que visitam e comentam no nosso podcast.
Um beijo pro Alex Fábio também, que... outro Alex, né? Que passou aqui e elogiou a ideia da participante relâmpago e também gostou muito do episódio.
Ah, um beijo pro Luiz Danilo. Acho que é um ouvinte recente, pelo que deu pra perceber. Então, o Luiz Danilo, ele fez um comentário interessante também a respeito dos sapos no ambiente de trabalho e que o funcionário precisa ter atitude, se impor. Mas o que me chamou a atenção no comentário do Luiz Danilo, eu gostaria até que ele esclarecesse pra gente, porque a gente recebe as críticas e recebe as sugestões, mas são coisas bem esclarecidas. A gente consegue compreender o que a pessoa tá criticando, né? Vamos até esclarecer aqui que a gente faz o podcast há mais de um ano e a gente não esconde de ninguém que temos problemas com o áudio. Então, para quem acompanha a gente desde o início, sabe que a gente tenta resolver da melhor maneira possível. E assim, se ainda não alcançou a satisfação para algumas pessoas, a gente ainda tá batalhando
para
que isso aconteça, não é verdade?
É.
E ele falou do áudio e tal, então eu até respondi lá e disse para ele que áudio é um problema ainda e a gente trabalha muito para que isso se fique perfeito, né? Ou que chegue perto da perfeição. E assim, até podcasts grandes que eu ouço tem problemas com áudio e eu não vejo ninguém reclamar. É sério, às vezes eu tô assistindo, tô ouvindo um podcast grande, famoso, e o áudio tá horrível. E quando eu vou no comentário, eu não vejo ninguém apontando isso. Então a gente tá começando, a gente entende que todo mundo quer dar pitaco, todo mundo quer criticar. Mas assim, sejam bem embasados, sejam bem esclarecidos, pra gente não ficar aqui na dúvida e interpretar da nossa maneira. Então, assim, não era bem isso que eu ia falar a respeito do comentário de Luiz Danilo, era mais sobre a risada da gente. Que ele disse que é uma risada, são risadas bem estranhas. Eu perguntei a ele nos comentários, mas ele não me respondeu. É muito bom a gente receber esse feedback, uhum. Mas assim, acatamos, interpretamos, já que você não nos respondeu, fica aqui nosso agradecimento e volte sempre que quiser.
Uhum. Um beijo pro Márcio Neves Machado, que comentava, e ele, né, ele não sabia que a gente tinha saído da Combo. Aliás, pra, né, quem não sabe, que ouve a gente, nós saímos da Combo desde o podcast, acho que 23, a gente tá no 28 já. E nós saímos da Combo assim, porque a gente queria mesmo, né, voltando a explicar pra quem não sabe, a gente queria ter o nosso cantinho próprio, né? Nós saímos de lá numa boa com os meninos, até agradecemos muito a eles pelo apoio que eles deram pra gente no início, né, do nosso podcast. Com certeza, sem a ajuda deles, a gente acho que não tinha saído nem do canto, né? E a gente aproveita pra mandar um beijo pro Esquiz e pro Thiago, né?
É, um beijo! um beijo pro André Amante, que é... A gente acabou descobrindo que é o @engenheiroDG, né? Que é o Engenheiro das Galáxias. Muito obrigada pelo comentário, um beijo grande.
Todo mundo, tanto no Twitter como no próprio blog mesmo, no site, fizeram questão de enfatizar o número de frases soltas que tiveram nesse episódio. Teve gente até disse que ia fazer uma edição só com as frases soltas, imagina, meu Deus.
Deve ficar hilário.
Pois é, então, a gente vai ficando por aqui. Ouçam agora o podcast sobre Projeto Verão 2012, né?
As dietas.
Quem quer ficar gostosa e magrinha.
Usar seu biquininho.
O ruim que a gente só quer, né? Nunca fica.
Força de vontade que é bom.
Pois é, a gente vai ficando por aqui. Um beijo.
Um beijo, galera. Até o próximo
dia. É verão, sei lá, dá uma vontade boa de se dar. Tempo bom de ser feliz, tempo bom de namorar.
Chegou o verão, oh beleza, né? A gente sai pra praia, corpo sarado.
Quem dera!
Quem dera, né? Corpo parece uma lesma gorda, mas tudo bem.
É, quem dera chegar o verão linda, loira e magra e rica.
Estamos aqui mais um Temícera e hoje a gente resolveu falar sobre as dietas, né? Que a gente sempre promete, né? Eu passo o Réveillon esse ano, vou entrar na academia, vou fazer dieta, e aí cadê? Não faz nada, né? E pra isso hoje, eu tô aqui, eu das Artemis, estou aqui hoje com a Afrodite. Oi, Afrodite.
Oi, gente, eu sou a bitolada, dieta.
Tô aqui também com a deusa Atena.
E aí, galera? Eu sou a deusa que se reeducou, não faz dieta não.
Oh, isso é bom. E nós estamos aqui hoje, fazia tempo que a gente não tem convidada, né? Estamos aqui com a convidada, né, para esse podcast hoje, que é a Morena Moraes, lá do Caverne Ponto, Morena.
Pois é, então em vias de morrer, a gente não sabe se morre ou se vive, mas estamos aí.
Tem que podcast, né? Sem podcast.
Pois é, Morena Moraes, a podcast é sem podcast.
Pois é, Morena. Pra quem não conhece o Caverne Ponto, como é que o pessoal pode entrar em contato com você?
Tem o nosso @les no Twitter, @caverneponto. A gente tem o nosso podcast, o CavernaCast, lá no caverneponto.com.br.
Pois é, vamos agora, né, fechar a boca pra conversa fiada e agora vamos falar de dietas. Olha aí o link, fechar a boca.
Fechar a boca é o máximo, né? Que na verdade é o mais difícil, gente, é fechar a boca.
Ai, nem fala, viu? Pelo amor de Deus.
Se eu morasse com a minha mãe, eu já tinha explodido, eu tenho certeza aí disso, porque ela fica brava quando a gente vai pra lá e ela não come, eu e minhas irmãs, e não come, sabe? Eu e minhas irmãs. Eu passei as férias 15 dias agora no final do ano na casa dela. E eu tava de dieta, aí eu levei, depois eu comento, e ela ficava brava, porque ela ia pro fogão e fazia um monte de comida e eu não comia. impossível fazer dieta morando com mãe, com pai, eu acho que com mais pessoas que não estão em dieta.
É verdade, essa é a parte mais difícil.
É, geralmente a gente faz só, né?
Não, fazer dieta sozinha é um saco, porque tá todo mundo comendo um monte de coisa gostosa, você mastigando alface.
É.
Ainda é um teste de paciência, né? De persistência. É.
E pra almoçar com o pessoal do serviço também.
Não, e detalhe, às vezes não é nem só almoçar, porque você vai, na hora do almoço, meio-dia, você sai na rua, é só cheiro de comida, você só sente cheiro de comida. Mesmo que você esteja andando na rua, tem muito restaurante e é todo mundo almoçando naquela hora. Então, por mais que você esteja com o seu sanduíche de natural, sentado numa praça, comendo, você tá sentindo aquele natural. Cheiro e tá te provocando aquele cheiro, né?
É, cheiro de comida gorda, né? A gente sabe o cheiro de comida gorda.
Pois é. Sabe uma coisa que eu aprendi nesses meus vários anos de dietas frustradas? É que você não pode dizer a ninguém que você tá de dieta. Porque no dia que você, né, escapar pra comer qualquer coisa, a pessoa vai dizer, e não tava de dieta? Ah, já tá comendo? Mulher, não faça aí. Então é melhor ninguém saber. Você faz, só você sabe, só você sofre.
Isso é um saco, né? Esse povo intrometido. Nossa, no meu serviço.
Ai, demais.
É muito assim. Gente do céu. Não, é porque, assim, a gente fala, a mulher é bitolada em dieta. Aí a gente sempre fala que vai fazer dieta pro verão, né? Aí a gente passa o inverno todo comendo fondue, comendo tudo que é de mais gordo, porque tá frio. Aí fala, não, agora eu vou fazer o projeto verão 2012.
E não faz.
É muito engraçado, porque... E não faz, faz nada, faz porra nenhuma.
É, não faz mesmo.
Minha reeducação começou no inverno, a minha reeducação alimentar. Porque eu já tinha tentado de tudo, já tinha feito várias, eu tava louca já. E eu acho que eu só engordava mais, porque quando eu faço dieta eu fico muito ansiosa. Então, eu acho que eu como mais. Eu fico, meu Deus, eu quero... querendo perder logo peso, e aí eu não tava aguentando mais isso. É, eu fiz várias e não deu certo. Perdia um e engordava dois. Perdia um e engordava três. Aí eu falei, não tem jeito, eu vou ter que seguir a dieta de meu pai. E meu pai, ele tem diabetes, né? Não é o grau grave, ele ainda tá se cuidando. Então ele não come, ele substitui tudo. No lugar do arroz comum, agora eu como arroz integral. Tudo começou no inverno. Eu não comia mais chocolate, porque no inverno eu fazia brigadeiro de panela o tempo todo. Toda hora, todo dia, né? Toda hora não. E aí quando eu decidi tirar o refrigerante, tirar o açúcar, tirar o carboidrato ruim, entre aspas, né? Foi tudo no inverno. Foi sofrido, viu? Mas o resultado veio antes do verão. Graças a Deus.
Tu sabe, tem ideia de quantos pesos tu já perdeu?
Eu precisava perder 18 quilos, eu perdi 14. Antes de dezembro. Aí agora eu preciso perder...
Nossa, que tudo!
Eu preciso perder esses quatro, só que tá difícil. Tá difícil porque meu pai, ele voltou.
Mas quanto tempo? Em quanto tempo isso?
8 meses.
Nossa, gente, adorei.
Porque eu já tinha perdendo esses, aí só que em junho mesmo, depois que eu terminei o namoro, foi aquele drama. Eu falei, ó, se eu quero piriguetear, se eu quero galinhar, eu tenho que estar bem. Então, eu tenho que emagrecer. E aí eu falei, botei na minha cabeça... Não, não é dieta, eu não vou fazer dieta, porque eu como chocolate, eu como salgado de padaria, mas assim, é uma vez a cada 15 dias, é uma vez no mês. Foi uma reeducação tão grande que eu nem sinto falta. Quando eu sinto o cheiro do enroladinho ou da coxinha, eu não sinto vontade de comer, como eu ficava naquela, meu Deus, eu tenho que comprar agora, quero agora, eu não sinto mais. E refrigerante, se tiver, teve, se não rolou, não rolou. E quando rola, tem que ser zero, né? E é muito raro eu beber refrigerante, nem festa de aniversário eu bebo refrigerante, porque não é porque eu quero, não é pose, não é porque eu quero cortar o refrigerante, é porque eu não sinto mais vontade de comer essas coisas. Por isso que eu digo que não foi uma dieta, foi mais uma reeducação mesmo que eu tive. Foi o que? De junho até novembro, foi a última vez que eu pesei, eu tinha perdido 14 quilos.
Olha.
No total, né?
Gente, estou impressionada.
Ai, que ótimo.
Não, mas uma coisa que você falou aí é séria. Sempre tem, todo mês tem aniversário de alguém e vai ter o refrigerante, por exemplo. E,
não é.
E você vai ter que, tipo, você não vai ficar pedindo água pra pessoa, a dona da casa, né? E você fica entalada com aquela coxinha, com aquele bolo.
Sabe o que eu faço? Eu pego o refrigerante. Aí, quando, assim, eu não vou sozinha, é um aniversário de criança. Aí eu peço um gole à minha irmã ou a amiga, só um gole, ou dois, assim. Mas eu não pego um copo de refrigerante, porque já basta um prato com salgadinho, com brigadeiro, com beijinho e tal. Eu falo, ah, já chega, né? Ou uma coisa ou outra.
Não, mas eu confesso que o meu mal é a cerveja, que é a cervejinha do final de semana. E a cerveja de... Lá no serviço a gente trabalha na frente de uma padaria, né? E aí tem algumas pessoas no meu serviço que ainda fazem faculdade. Então a gente marca naquele semestre qual vai ser o dia que a maioria não vai ter aula pra gente ficar na padaria. E esse, o semestre passado era a quinta, e a gente chamava... A quinta-feira do capeta. Ficava só na padaria. E, gente, aí, só que com o pessoal do serviço era quinta-feira. Aí, sábado, na casa do namorado, também a cervejinha. Aí, domingo, aí de quarta-feira, que eu adoro futebol, assistir o jogo. Campeonato Brasileiro, sem tomar uma cerveja, não dá.
Eu tomo também, eu bebo cerveja também, mas não é todo.
Eu diminuí.
Mas o problema é esse mesmo aí. Eu Como é a palavra? Eu me vejo nessa mesma situação, não com cerveja. Mas eu acho que meu grande problema é a ansiedade. Quando eu tô ansiosa, eu como, devoro tudo assim que tem na frente.
Nervosa.
E geralmente fica.
Ela fica todo mal de mulher, né?
Morena, não pense que eu sou alcoólatra,
hein? Quando ainda tá falando de cerveja, eu, nessas minhas mil dietas, eu percebi que, tipo, eu consigo viver sem cerveja. Mesmo porque tentar uma cerveja toda hora faz xixi toda hora. Eu odeio levantar a cada 5 minutos. Então eu aprendi a tomar vodka, whisky. Não dá barriga. Consome rapidamente todos aqueles quitutes de padaria e bolinho de escondidinho e bar. E não dá barriga, gente. Eu troquei a cerveja por destilado.
Ótimo.
Pelo menos a barriga não tem mais, né?
É.
Aquele panceps de barriguinha de chope não tem, poxa vida.
Pois é.
Não, mas se a gente para pra ver. Se a gente para pra ver essas. Cada quantas calorias tem um copo de cerveja, um copo de vinho, um copo de vodka, a gente cai pra trás, né? Nas férias eu tava assistindo aquele programa da Globo que acaba com a nossa vida, Bem-Estar, passa depois da Ana Maria Braga. Não, mas ele virou atleta, agora ele correu a São Silvestre. Ele
deu a volta por cima.
Ele agora me define. E acho que falando em São Silvestre, é uma das coisas também que agrava a minha situação. Porque eu sou extremamente preguiçosa. A dieta tem que ser milagrosa, porque eu não vou levantar minha bunda pra fazer exercício. E aí, esse é o problema, né?
Eu entrei numa loucura aí de dieta ultimamente, porque esse negócio de projeto verão, eu descobri que projeto verão não funciona. Porque no inverno você come feito uma poca. Aí chega... Você enfia os dois pés na jaca, porque é o único dia do ano em que sua avó faz aquela sobremesa que ela fala: nossa, fiz uma pra cada sobrinho,
isso aí.
Cada neto. Uma sobremesa que a avó fez. E aí depois chega o verão, você fica se matando de tomar cerveja na barriga. Você engorda tudo de novo, é não bastante, chegou o outono, aí você começa a festa junina, aí você come pé de moleque, paçoca, vinho quente.
Gente, é mesmo, é um ano inteiro passando
ano inteiro
por tentação. E mesmo quando você quer fazer a dieta, você tem tentação. A Afrodite foi pra casa da mãe na época das festas de dieta. Como é que você vai pra casa de sua mãe, que você mora sozinha, né, no caso? Aí você vai pra casa de sua mãe, no período de Natal e Ano Novo, e não vai comer. O que ela faz? É teiro, é
ela
tudo.
Ela já me não comer. O problema é falar pra mãe: não, mãe, eu não vou
não
comer.
Gente, vocês não.
Porque eu tô de dieta.
A minha mãe, a minha família toda é baiana, né? E baiana come muito. E a mesa sempre farta. E com farinha. A gente come tudo com farinha. E, gente, eu tô com 2 quilos de farinha aqui no meu armário, que, tipo, já tá. Não sei se farinha vence. Porque eu tô resistindo muito a não comer ela. Porque eu como farinha até com café. E isso acho que tá sendo uma evolução pra mim. Não comer farinha. Não colocar farinha em tudo.
É, porque farinha é terrível. Tem baiano que exagera na farinha. Né? Todo almoço tem a farofa. Mas aqui em casa, minha mãe quer alguma agonia com farinha. Mas a gente aqui quase não veio. Nossa, isso
não
tá bom.
Não, quer gulodice maior, às vezes eu... A gente, tô aqui com meu noivo, aí a gente pede comida chinesa, yakisoba, essas coisas. Aí me dá agonia ver aquele molho sobrando, aquele molho inglês sobrando no macarrão, sabe? Aquele macarrão boiando. Eu tenho que tacar farinha, gente.
Gente!
Meu Deus do céu, yakisoba com farinha.
É ótimo! Aí eu olho pro meu noivo e falo, você quer? Aí ele faz uma cara de, meu, você é meio maluco, né?
Eu como macarrão com farinha quando o molho tá assim.
Ah, é uma delícia.
Yakisoba ainda não, comia, né? Mãe é que não deixa mais comer. Ela já olha feia, ela, como assim? Você é um exemplo a ser seguido, tá, vai tacar farinha aí,
Para. Olha a barriguinha, olha a barriguinha. Vamos malhar pra não ficar barrigudinha. Olha a barriguinha, olha a barriguinha. Vamos malhar pra não ficar barrigudinha.
Aí a Atena falou da dieta dela, né? Aí eu vou falar da minha. Que é assim, ó. É uma dieta que todo mundo conhece, só que eu mesma nunca achei que fosse dar certo, porque eu sempre ouvi as pessoas falando e não acreditava. Aí a minha irmã começou a fazer, da Herbalife, gente. A minha irmã, ela emagreceu, realmente, ela emagreceu 15 quilos em 6 meses, tomando Herbalife. E só que assim, ela era muito disciplinada. E é uma coisa bem legal, é tipo o vigilante do peso, todo mundo, se você quiser compartilhar com todo mundo, quantos quilos você vai perdendo, enfim. É uma refeição completa em 3 copos de 400 ml. Você toma um chá pra te dar energia, é tudo natural. Você toma um chá pra te, que é o chá verde, pra limpar, né, o organismo, e aí o shake, que é o seu alimento. E eu pensava assim, meu Deus, eu não consigo fazer isso no almoço, porque eu preciso mastigar no almoço. Eu preciso mastigar. Uhum. Só que aí eu cheguei numa situação que eu falei, meu, eu preciso emagrecer de algum jeito, e não tá dando certo. Se não for dessa maneira, eu sou descarada mesmo, sabe? Eu sei o que eu preciso fazer, mas eu não faço. Eu quero sempre o caminho mais fácil. Então, ou eu dou um jeito, ou eu vou no médico e começo a tomar remédio de novo, como eu já tomei várias vezes. Isso eu não quero mais. Então eu comecei a fazer. E hoje, faz uns 6 meses que eu tenho lá. E eu perdi muita medida. E eu perdi 6 quilos em 6 meses. Quer dizer, não é muito. Mas é uma coisa que sozinha eu não conseguia. E hoje eu já me acostumei tanto. Eu gosto de tomar Herbalife. Eu gosto de almoçar Herbalife. Na última semana do ano. E eu comecei a levar comida de casa. Gente, eu passei muito mal, eu ficava com sono, eu não rendia de tarde, o meu organismo já se acostumou. Aí agora eu preciso, pra emagrecer mais, eu preciso me disciplinar, porque, como eu disse pra vocês, não adianta eu tomar o Herbalife e continuar tomando cerveja. E é isso, meu nome é Afrodite, e eu estou há 6 meses. Na Herbalife.
Agora, assim, eu já pensei, já me falaram da Herbalife e tal, eu vi o pessoal emagrecendo mesmo, mas aí é que tá a diferença. Quando a pessoa resolve parar, volta muito pior, volta 10 quilos a mais do que você já tinha. Então, assim, eu acho...
Essas fórmulas, né?
Eu acho que o ideal é mesmo fazer a... reeducação alimentar, né? Porque você passa o resto da vida comendo aquilo, assim, e se permite de vez em quando fugir, comer uma coisa ou outra, como a Tena falou. Agora, eu acho que é meio perigoso acostumar a shake ou depois resolver tirar, justamente por isso, porque pode ser que, né, a pessoa, como não tá acostumada, vai comendo tudo de novo, entendeu? Engordando tudo de novo.
Eu acho que é isso que ela precisa, como ela tá falando, depois que ela parar, que ela suspender o shake, ela vai ter que
ter uma reeducação.
Porque se ela comer, voltar a comer, é só uma porção pequena, mas é feijão, é carne frita, sabe, farinha, então não vai adiantar o que ela conseguiu até
então, mas existe uma, eles também fazem uma orientação sobre o que você deve comer lá, o que você não deve. Porque apesar de você tomar o shake, você tem que comer de 3 em 3 horas para auxiliar o seu metabolismo O shake também não é milagroso, né? Não é remédio o shake, ele é natural.
Mas é como a Tânia falou, eu acho. Você pode usar o Herbalife, vamos dizer, pra perder esse peso que você sozinha não vai conseguir.
Está muito abundante.
E depois você começa a se reeducar pra não voltar, ficar vigilando. Ou vigilando. Vigiando.
Gente,
né?
Gente, lá no meu serviço tem três meninas. Só o ano passado, três meninas fizeram a cirurgia do estômago. Frita.
Nossa.
Hoje em dia tá cada vez mais comum.
É,
né?
Tá bem comum. Aqui mesmo na minha cidade, que era uma coisa que eu nem ouvia falar. Eu vejo pessoas próximas que fazem, mas é um mundo, tá tudo muito imediatista. Ninguém quer mais ficar dentro de uma. Ninguém assim. Eu digo os sedentários mesmo. É, não encontram forças pra irem pra academia malhar e suar. Eu mesma não tenho paciência, vou matricular no box semana que vem, porque eu acho que vai ser muito mais dinâmico do que ficar em cima de uma bicicleta, do que ficar em cima de spinning, isso e aquilo. Eu prefiro estar correndo, pulando corda, sabe? Do que fazendo essa aeróbica. Saco pra academia mesmo.
Ah, eu também não. Eu tenho um abuso.
Não, abri uma academia, eu acho que eu já até falei em outro podcast, abriu uma academia na esquina da minha casa. E eu passo ali, todo dia que eu chego do trabalho, me dá gastura ver o povo malhando.
Ah, eu não tenho paciência também. E tu, Morena, frequenta academia?
Não, eu sou contra gastar dinheiro com dieta, porque eu acho que é falta de vergonha na cara se eu tô gorda, sabe assim? É, não, tipo, eu sou nova, eu tenho 23 anos, eu não tenho que tomar remédio, é falta de vergonha na cara, eu preciso parar de comer.
Exato.
Entendeu?
É, eu também concordo.
Você já tomou remédio?
Já tomei sibutramina, já tomei chá verde,
já tomei
o raio que o Marta, chá de quê?
Sibutramina, como é que é? Fluoxetina.
Também, nossa.
Gente, eu nem conheço.
Inibex. Ai,
se falasse pra mim que a água parada emagrecia, eu tava tomando também. Aí eu tomei vergonha na cara, não quer saber?
Vocês duas que tomaram sibutramina, os efeitos, é verdade mesmo?
Gente,
que a pessoa
não.
Falou?
Não, não fica louca, mas fica magra.
É que eu já sou meio louca, então. Não, assim, tem os efeitos em cada um, né? Por exemplo, eu senti a minha boca seca. E eu acho que fiquei um pouco viciada também, porque eu não conseguia passar um dia sem tomar. Só que aquilo que a Cris falou, quando eu parei, eu engordei o dobro.
Isso é terrível.
Isso que
eu o problema da sibutramina e fluoxetina é que, na verdade, ele não é um remédio que te faz emagrecer. Ele é um remédio que libera endorfina ou qualquer outra substância química aí no seu cérebro pra induzir que você sinta saciedade. Então, tipo, se você toma sibutramina e toma água, você vai ficar cheia de tomar água.
Uhum.
Entendeu?
Uhum.
Aí chega uma hora que, tipo, sei lá, um dia você esqueceu o remédio na carteira e não tomou. Você vai tomar água, vai fazer xixi umas 20 vezes e não vai sentir, sabe, saciada.
Saciada. Uhum. Ele meio
esse é o problema. No dia que você pula a sibutramina, você come até o pé da mesa.
Mas você, mas você emagrece muito rápido. Eu já cheguei assim, sei lá, emagrecer 10 quilos em 10 dias, sabe? E agora que ela foi proibida, né? Porque antes era uma febre, sabe? Eu tinha. Eu nunca tive vergonha de falar que eu tomava remédio. Eu sempre tomei mesmo, porque como a Morena falou, eu sou descarada mesmo. É falta de vergonha na cara. E eu queria a coisa da maneira mais fácil. Só que eu conheci muita gente que, pra mim, hipocrisia, sabe? Ficava falando, não, porque eu me reeduquei. Só que, na verdade, você viu fulano lá pegando, na Copa, tomar sibutramina todo dia, 10 horas da manhã e 4 horas da tarde. 10 horas da manhã e 4 horas da tarde. Você tá fazendo colocando um comprimido na língua 10 horas da manhã e 4 horas da tarde, se não é sibutramina?
E com relação a outros tipos de dietas malucas mesmo, assim, já ficaram sem comer vários dias, só na água, alguma coisa assim?
Ah, eu fiz uma vez a dieta da sopa, que é aquela sopa louca que você faz com berinjela, mas tomate.
Eu também já fiz.
Não. A minha mãe
ficou uma semana. Ai, é nojento depois. Ela tem uma aparência horrorosa, essa sopa.
Eu não consegui passar no primeiro dia, não consegui.
Essa eu não conheço, como é que é?
A dieta da sopa é o quê? Você pega um monte de vegetal, um monte, variado, cozinha tudo, bate no liquidificador e toma como se fosse um shake. Sentiu fome? Sopa. Sentiu sede? Sopa. É.
Toda
vontade
hora.
De sopa. Tá com dor de cabeça? Sopa.
É. Transou? Sopa.
Do larica da maconha? Sopa. Impressionante. Só sopa. E só pode fazer por uma semana.
É. Porque
quem aguenta tomar
mas aí
sopa?
Perde peso mesmo?
Mais sete... Gente, eu tive pesadelo, eu não aguentei. Aí eu acordei de madrugada e fui comer um pão.
Pão é tudo de bom.
Exato. O meu mal é o pão, sabia? Meu mal é massa. Meu mal não é doce, meu mal é massa. A gente não foi acostumado na minha casa, meu pai também tinha diabetes. E aí a gente não comia doce em casa. Minha mãe nunca fez doce, nunca teve mal pra doce. Só que, em compensação, os salgados, as massas que ela sempre fez, o pão é a minha produção.
Ah, eu não sinto falta de pão, não, assim. Eu passo uma semana normal sem comer pão. Mas, tipo, macarrão... Esse outro tipo de massa, pizza, ave Maria, biscoito recheado, minha perdição.
Que tem lá zero gordura trans e você tá acreditando que tá tudo ok, né?
É, você fecha o olho e vai embora.
Eu falo aqui em casa que a gente cresceu aqui, eu e minha mãe sempre muito magricela. Até os 23 anos eu tava assim, interessante. É, eu tinha um corpo massa e tal. É, e aí, em 2 anos, eu engordei assim. Parecia que eu tinha engordado muito e as pessoas olhavam pra mim e não acreditavam. Mas Atena, como assim? E era deprimente, porque foi no período que eu fiquei com princípio de depressão. Eu não engordei, porque eu fiquei... foi gulodice, nada. Eu sempre fui muito vaidosa, então... Eu sempre fiquei anos e anos vestindo 38. Então era uma coisa assim que era massa. E de repente, dois anos eu engordar o mundo foi difícil... Por isso que eu fui me virando em um monte de dieta. Tem a dieta de Salt Beach também. Tem a dieta dos pontos. Tem a dieta do... Aquela... Até minha prima até me recomendou. Você é o que você come. Tudo. Eu tava tão assim, desesperada pra perder peso. Porque nos olhares de reprovação, eu não sei, parece que é até pior do que o espelho. Porque o espelho nem olhava direito.
É.
Mas agora, Maria, todo lugar eu quero me olhar no espelho. Tô ótima, tô linda. Tá tudo certo agora, vou ter o normal. Mas a depressão que me acabou. É sério, é um negócio sério. Você fica numa crise de ansiedade terrível. Uhum. Toda hora você quer briscar. E se você não consegue, você se sente mal, já se sente até pior. Então não dá pra fazer dieta enquanto tava em depressão. Não tinha condições. Aí depois que passou, fui correr atrás do prejuízo.
Uma vez, eu não lembro se eu já contei isso no Temícero, uma amiga minha. Ela era demais com esse negócio de dieta maluca. Já sopa vono. Teve uma vez que foi a pior de todas dela, que ela tava ficando com o menino e o menino falou assim. Ele era daqueles tipo bem dominador que a gente já falou aqui. E aí ele falou assim.
Ah, sim.
Ele falou assim: eu namoro com você se você perder 8 quilos. Aí ela tá. Aí eu não lembro, acho que foi em 2 semanas que ele deu pra ela perder 8 quilos.
Nossa, ele queria o quê?
Imagina.
Ele queria não namorar com ela, não por certo, né?
Então anoréxica, né?
Pois ela passou 2 semanas só na água de coco. Duas semanas.
Gente.
No final ela disse que não aguentava mais, não conseguia nem sentir o cheiro da água. E conseguiu perder 6 quilos. Aí chegou pra ele, perder 6 quilos, aqui lá ele, né? Vou ficar com você, pelo menos se perder alguma coisa. Assim, sabe?
Ela queria ficar com esse babaca.
Ainda humilhou no final. É.
E eu contei aqui uma vez da minha ex-chefe, que ela começou a namorar um cara super, sei lá, não rico, mas bem de vida e tal. Ela comentou um dia pra ele, falou assim, eu tô me sentindo gorda, eu preciso emagrecer. Aí ele falou assim, eu não acho que você precisa emagrecer, né? Homem sempre fala isso, né?
É.
Aí ela, mas você tem que me ajudar, me incentivar. Se eu emagrecer, me ajuda. Se eu emagrecer, o que você me dá? Aí ele falou, se eu emagrecer tanto, né? Ela colocou uma meta lá pra ela. Ele, tá bom, vou te ajudar. Se você emagrecer isso que você tá falando, a gente vai pra Paris.
Oh.
Oi?
Oxi!
Não, eu falei pra ela, eu nunca mais comeria na vida.
Essa foto em Paris, linda, magra.
Pois é.
Hoje ela se mudou pra África do Sul com eles, estão morando lá.
Gente, então... que homem.
Eu, na mesma hora, veio com meu noivo e falei... E aí? Ele só ficou na, no ah, eu acho que você não precisa.
Nossa, os namorados são os piores, né? Meu marido, sim, meu ex-marido, na época, eu falava, mas eu tô gorda, eu não tô bem, não sei o quê. Ele, não, você tá ótima. Velho, você tá vendo que eu não tô... Olha o espelho que tá me dizendo aqui. Olha o que minha calça tá me dizendo que eu não quero entrar. Uhum. Você fica dizendo que eu tô ótima. E aí acomoda, vai acomodando.
Dá raiva, ele, né?
Não, dá raiva. A gente quer que eles esculhambem até pra gente tomar vergonha. E, né, e tomar uma atitude. Porque a gente fica acomodado, é impressionante. O namorado é o pior.
E o pior é que se ele disser alguma coisa, a gente falta matar, né? Se você não tá gordando, né?
Mas eu preferia. É. Eu preferia porque, poxa, eu preferia que ele me dissesse, tá? A gente tinha uma amizade, assim, muito grande.
Porque na hora que você pergunta, amor, tô gorda, tá, bola. Aí, entendeu?
É. Já meu amor virou.
Disse que vai me deixar. Se eu não fizer a dieta do chá. Se eu não fizer a dieta do chá.
Agora é uma coisa assim, né? Porque a gente sempre diz, ah, quando a gente tá namorando a gente engorda mais, porque vive saindo pra comer, com o namorado, blá blá blá. Mas em compensação, quando a gente tá solteira, a gente também vive saindo pra comer com amigos. Então, quer dizer, nem uma situação, nem outra, você tá mais magra, né?
Trabalhar. Eu te digo uma coisa, é, viu? Eu, assim que eu aprendi, paixão emagrece, amor e quando você tá... seu namorado, tá tudo certo, vocês vão, sei lá, um casal, isso e aquilo, você não vai emagrecer assim, só se você quiser muito. Mas quando você tá apaixonada por um cara, você quer estar sempre assim, linda, você quer estar sempre... Eu não sei explicar isso, mas o amor, você acorda de manhã, você... Meu pai uma vez me deu uma bronca, né, porque meu ex-namorado, ele chegava do trabalho, chegou uma vez e eu tava parecendo uma maluca em casa. E aí ele, vem cá, fulano vai chegar aí, você tá desse jeito? É assim que você vai receber seu namorado? Aí eu fiquei assim, poxa, mas ele não reclama não, ele não liga não. Aí eu fiquei pensando, poxa, se fosse o outro fulano, que eu era aliada, né, eu era louca pra ele. Então eu ia arrumada até comprar pão.
É, no começo do namoro então, é assim, coisa, depois, né? Desanda.
E nem era, a gente ficou muito tempo assim, e eu fiquei quase um ano com esse cara. E eu era muito apaixonada por ele. Não tinha dia que eu não agitasse a unha e o cabelo. Mas com esse que eu fiquei 4 anos, a gente acaba se acomodando. No dia, eu não sei, até a Afrodite pode até dizer isso. Mas a gente não perde a vaidade, mas se acomoda sim. Quando a gente tá amando, tá namorando, tá tudo certo, tá tudo equilibrado no relacionamento, acomoda. Mas paixão.
É, mas vai ver, vai, acho que tem duas situações que você tem que emagrecer, que você tá pra casar, e se você quer fazer, pra entrar no vestido, e tem coisa pior do que você ver que a ex-namorada dele está magérrima e você está obesa.
É, tem coisa pior,
Pois é.
Com relação às dietas malucas... A gente tava vendo aqui antes de começar a gravar, né? E tem uma aqui que eu achei engraçada. Quando eu li, eu não entendi nada. Depois que eu vim entender. Que é a dieta... É do Martini, né?
Ai, gente, eu adorei. Tipo, a dieta da,
é o quê?
Daquela personagem da novela, a Renatinha. E a Amy Winehouse, né? Só bebia.
Adorava, gente. A Renatinha era tudo de boa. Ela tomava sibutramina e bebida alcoólica.
De que novela?
Ai, como é que era o nome da novela?
Que era Bárbara Paz.
Da que ficou tetraplégica lá.
Ah, era viver... Não, Viver a Vida?
Era Viver a Vida.
Acho que era.
Tinha Thaís Araújo.
É, e...
Isso.
Aquela outra, Aline
Moraes. O Garanhão que faz o pescador hoje.
Então, dieta do Martini é o quê? Não é tomar martini. A pessoa só pode comer o que cabe dentro de uma taça de 90 ml, que é a taça do martini, né?
Ah.
Aí parece que Eva Longoria e Kate Beckinsale né, foram, fizeram essa dieta aí. Aí só são permitidas 3 refeições diárias e não vale encher a taça de chocolate.
Legal, não sei, né? Legal não é.
Gente, é pequeno a taça.
Não,
dessa.
Mas é interessante.
Deve funcionar, porque você come pouco, mas e o que você faz nessa meia, nesse meio tempo que você está comendo o pé da mesa de fome?
É, né?
Você come até os tocos da unha.
Gente, essa da papinha de neném é nojenta. Tem 2 meninas no meu serviço fazendo. Elas comem a papinha de neném, parece que é a coisa mais gostosa do mundo.
A pessoa só come a papinha, é?
Só a papinha.
Gente, mas também come, tipo, 3 vezes por dia?
Come as papinhas 3 vezes por dia.
Ai, gente, é porque eu acho que como já é triturada aí, digere mais rápido.
Não,
e
vocês não têm noção,
né,
da variedade de papinha, de como é que é? Sabores de papinhas que existem no mundo. Hoje elas chegaram lá com, tipo, espaguete bolonhesa.
Ah, você fala essa papinha industrializada?
É, essa papinha de neném, da Nestlé, sabe? Isso.
Que horrível. Primeiro que aquela papinha tem gosto de pote de plástico, né?
Pois é.
Tem gosto de tudo. Eu tenho uma filhadinha agora com 4 meses. Você vai dar a papinha, sabe, tipo aquela mania de tia? Você põe a papinha na boca assim, aí, tipo, pra ver se tá quente, você passa na sua própria boca?
Uhum.
Nunca mais eu faço isso, é a coisa mais nojenta do mundo. É. Aquela papinha tem o gosto da tampa, saca?
Eu gostava do cheiro quando eu dava pra minha priminha, né? Bebê. Aí eu dava pra ela, assim, eu gostava do cheiro. Mas assim, pra fazer dieta com isso, gente, muita loucura.
Ah, eu já fiz também uma dieta do chuchu.
Ai, eu adoro chuchu.
Eu também adoro chuchu. Agora passe um mês comendo chuchu. Era tipo, você podia tomar café, comer bem. Podia ser um café americano, ovos, bacon, biriri, bororó. Pra se alimentar e a primeira refeição ser ótima. Mas tipo, no almoço e na janta, no de jejum, na ceia, qualquer outra hora que você fosse comer, tinha que ser chuchu. Maria. Chuchu ralado, chuchu cozido, chuchu com queijo ralado, chuchu com arroz. Ai. É tipo assim, você podia comer chuchu e mais uma guarnição, entendeu? Não podia ser tipo chuchu, arroz, feijão. Não, tinha que ser chuchu com arroz ou chuchu com feijão. Funciona, é uma maravilha, mas depois você nunca mais quer ver chuchu.
Imagina, eu não aguento dieta, essa papinha, teve uma amiga que fez tomate, ela comia tomate com sal.
Ah, é bom.
Ah, eu adoro. Ó, quando eu tô com vontade de comer, tipo, eu tô com aquela vontade louca. Uma das coisas que eu comecei a fazer é deixar a minha vista assim, só coisa, tipo, saudável, né? Só que tem coisa que não me sacia. Mas eu já cheguei a levantar de noite pra comer, a abrir a geladeira e comer. E aí, tipo, o que tivesse, eu comia ali na geladeira. E aí eu comecei a deixar tomate, comecei a deixar pepino e pimentão. E aí eu acordava e quando eu tinha vontade de comer, aquela vontade louca, eu comia tomate.
Gente,
adoro
ela
tomate.
Ela só comia tomate com sal, ela emagreceu muito, mas ela é o que eu reparo, assim, em alguns casos, assim, de amigos que fizeram essa dieta doida, assim, de parar de comer, de ficar só no food, né, que é a dieta do anorex. Deus é mais, gente, não façam isso. Ela comia só o tomate com sal. E ela emagreceu muito, mas ela ficou com uma cara assim, pavorosa.
É,
ela,
né,
ficou assim, com aparência. Ela ficou amarela. Ela ficou com uma cara de doente. Eu não conseguia nem falar direito olhando pra ela, porque tava uma. Eu falava, mas por que você emagreceu tanto? Pra que isso? Aí ela, não, mas eu queria e tal. Agora eu uso calça tal, não sei o que. Eu falei assim, você tá com a cara de doente.
vai continuar sem pegar ninguém do mesmo jeito, né?
Eu já emagreci assim com um remédio e eu me achava linda. Só que quando eu vejo as fotos, eu tava com aquelas olheiras, aquele olho fundo.
Tudo isso, ela tava bem assim.
E ainda me achava gorda, assim, achava que não, precisa emagrecer mais.
Mas a pessoa quando é muito gorda, assim, que emagrece muito, tipo aquela mulher do Aviões de Forró, Solange, né? Gente, eu achei muito estranho o rosto dela, porque ficou assim, sabe aquela cara chupada? Tipo meio flácida, assim, eu não sei explicar. Mas eu acho que.
Mas é porque não fica normal, não é, né? A pessoa tem uma estrutura, a pele tá toda esticada porque a pessoa tá gorda e tudo mais. E aí do nada, num mês, ela perde 30 quilos.
Fica mesmo.
Somebody told me you had a boyfriend. You look like a girlfriend. Did I ever hurt you?
tem outra dieta aqui, dieta do ovo cozido. Você só pode comer 3 ovos cozidos por dia. Um de manhã, no café da manhã, outro no almoço e outro na janta. Gente, um ovo cozido pra passar o resto, assim, né? As próximas 3 horas, vamos dizer. Oh, nem 3, 6, né?
Não, se ainda fosse um ovo de, sei lá, de ema, tudo bem. Porra, é um ovo de galinha.
É, e essa... As bombas que devem sair, deve ser uma beleza.
Não, é, tipo, você tá com aquele bafo de ovo e Deus me livre se rolar algum treco na barriga.
Tem uma dieta,
né?
Essa dieta dos pontos, que é, eu não recomendo pra ninguém também.
Eu já fiz essa.
Essa dieta um terrível. Dia. Eu também fiz, eu cheguei a ficar uns 5 dias fazendo, mas eu ficava louca. Até uma bala que eu colocava na boca, doce, assim, eu contava. É uma coisa assim, que você fica maluca, você fica...
Eu não tenho paciência, eu já tentei fazer umas 200 vezes. Minha tia frequentou Vigilantes do Peso. Tinha lá a tabela da dieta do caramba 4 dos pontos. Que a água tem ponto. E açúcar tem ponto. E até adoçante tem ponto. Foi eu pensando, meu Deus do céu, mas adoçante não é sem açúcar? Até tudo.
É isso.
Tenho paciência pra ficar anotando o raio dos pontos. Não tenho.
É, o problema das dietas é que você pode escolher a dieta que é mais adequada pra você. Aí você falou dessa dieta do ovo. Eu me lembrei que na do ponto, o ovo ele só é permitido você comer 2 vezes na semana. Agora você imagine.
3 ovos por dia, né?
3, imagine, por dia. Então elas se desencontram. Cada uma tem uma proposta assim louca. E o ovo não faz bem em uma. O tomate, até o tomate é nocivo em outra, você tem que pode comer em excesso. A fruta, o feijão, a lentilha, isso e aquilo. É uma loucura, você fica assim, meu Deus, qual que eu vou seguir? Aí eu tava tão maluca, eu falei assim, não, vou ter que acompanhar meu pai, porque é o único jeito de eu comer bem e não me sentir assim, presa a nenhuma dieta. Foi o que eu fiz, deu super certo. Reeducação alimentar é a melhor coisa. Eu falo pra todo mundo que eu já fiz de tudo. Todas as dietas, quase todas, né? Que não era tão louca assim ao ponto de ficar. Mas eu recomendo fazer sempre a reeducação pois alimentar.
É verdade. É a melhor, coisa. E com relação aos médicos, eu já fui pra endócrino, fui uma vez, anotei a dieta, tá ali guardada. Assim, o meu mal, como eu já disse, não é comer muito, é comer besteira.
Vocês gostam de barra de cereais?
Eu abusei, porque eu já comi muito na minha vida.
Barra de cereais não, barra
também,
de cereal.
Mas falaram que não é bom você comer tanto sem fazer exercício.
Não, é muita fibra, né?
Pois é, eu comia todos os dias.
Eu como 2 por dia. Lanche, assim, porque eu trabalho, né, eu levo pro trabalho e aí pra não comer, porque lá minhas colegas de trabalho comem biscoito recheado com refrigerante, tá maior cara de pau assim na minha frente, aí eu pego eu levo a barrinha de cereal que eu parei de comer biscoito recheado há muito tempo.
Ah, eu sou
muito
viciada.
Antes da dieta da reeducação, eu era muito viciada, minha mãe, meu pai, a Ave Maria, era merendinha desde da tarde, biscoito recheado, aí agora eu como barrinha de cereal quando eu tô com fome.
Uma outra dica que me falaram é pra você não deixar pra comer quando você tá com fome. Você comer realmente de 3 em 3 horas. Porque quando você deixa pra comer quando você tá com fome, a tendência é que você se acabe na comida.
Coma,
né?
Mais, né?
É brigando com as panelas mesmo.
E tu, Morena? O que é que essa sua larga experiência de dietas lhe ensinou de bom?
Olha, a alternativa pra quando você tá com fome e sei lá, tipo, quer beliscar alguma coisa, eu costumo comer castanha de caju.
Mas castanha não é
porque ela tem
oleosa e tal?
Então, ela é oleosa, mas ela tem um sei lá o quê, que vou esquecer o nome agora, mas ela tem uma substância lá que ela dá saciedade.
É.
Então você não precisa comer o saco, entendeu? De castanha de caju. Mesmo porque castanha de caju custa caro, né, gata?
Mas eu amo.
Então,
você
come uma castanha de caju e como ela dá. Ela é pesada, então ela dá aquela segurada na fome, assim.
Uhum. Aqui acha essas castanhas, beira de estrada, você compra assim?
Pois é.
Porque em mercado não. Você compra na feira.
Ah, aqui em São Paulo a gente não tem essas facilidades. Ah, tipo, não tem
essas drogas,
tem,
né?
Feira. Tipo, a gente é escrava do mercado, entendeu?
Um
saquinho de 200 gramas custa 7 reais.
Nossa senhora!
Aqui em São Paulo é muito cara. Não sei onde vocês estão, mas é um estupro comer castanha de caju aqui.
Caramba!
Ah, então, tá vendo? Manda pra mim aqui. Faz uma
Eu pago o Sedex.
Sedex 10, né?
Deixa eu ver outra coisa que a gente fez também. Você falou de barrinha de cereal, né, Atena?
É.
Sou muito fã dessas barrinhas de cereal de mercado, não. Tipo, dessas Nutri, sei lá o quê. O que a gente faz aqui é comprar a granola mesmo. Tem uma casa de cereais aqui perto. Compra a granola, compra até semente de girassol. Pega, põe tudo dentro do triturador, mete o mel, faz uma liga, deixa ela assando um pouquinho e depois corta. Assim, já faz a barra de cereal.
Deve ser muito gostoso.
Pelo menos é garantido, né? Assim.
É gostoso. Porque aí você põe o que você quiser.
Também não é só mulher que tem esse negócio de dieta, porque tem muito homem também que eles não falam, esse é o problema, que vivem de dieta. E até meu ex-namorado, ele fazia dieta pra engordar, porque ele era muito magro, e eu tenho uma amiga também, que ela come, tem uma louca e não engorda. Ela toma massa e faz academia pra engordar.
Se ela fizer 40, pra ela ver onde vai toda essa massa, pra bunda dela.
Eu odeio essas pessoas.
Eu tive um namorado também, e foi meu primeiro namoradinho, assim. Eu devia estar com os meus 14, ele com 18, ele tinha um corpão e tal. Aí com 14 eu comecei a pegar peso, né? Ah, maravilha, eu tava lá com os peitão, os dão, as pernonas. Até a hora que eu passei o peso, e ele continuou lindo e magro. Tipo, ele era magro assim, de você conseguir ver o osso da bacia dele, sabe? Ele era mega magro. E ele era, tipo, hiper, ultra, mega neurótico, porque não, a gente não vai no McDonald's, eu querendo comer bem, né? Aí eu sei que a gente terminou 2 anos depois e tal. Esses dias eu reencontrei ele por um acaso. Ele está enorme, enorme. Tipo, enorme. Precisando de uma cirurgia de estômago, sem brincadeira. Esse tipo de enorme. Ele deve estar com 150 quilos, sem brincadeira.
Nossa.
E tipo assim, eu não tô tão gorda, sabe? Eu não mudei muito daquela época dos 14 pros 23. Eu oscilei um pouquinho mais, um pouquinho menos, mas sempre a mesma média. E ele olhou pra mim e falou assim, nossa, você tá magra. Eu falei, gata, eu tô gorda. Você tá entendendo?
Você que tá enorme. Você perdeu a melhor parte, amado.
Pois é. E ele reclamava que eu tava gorda, que eu tinha que emagrecer. Eu falei, tá vendo? O que se faz é que se paga. mas homem é neurótico, sim. Ele era muito neurótico, tipo, de fazer academia.
Comigo?
Ele que me incentivava a acordar de manhã. 6 horas da manhã, tava na minha porta. Não, a gente vai andar.
Caramba.
Dava volta na cidade, sei lá, no parque, em qualquer lugar, mas
não,
tinha que andar.
Me poupe.
Comigo aconteceu o contrário.
Eu não tenho coragem de levantar, não.
Eu reencontrei um ex que eu achava ele lindo. Era um exzinho aqui. Ah, mas sempre mexeu muito comigo ele. E aí eu fui lá na antiga instituição pra resolver uma parada lá, instituição de ensino. E na saída eu tô vendo. Eu conheço aquele rosto, mas aquele corpo não tava tendo. Porque ele não era gordo. Ele tinha um corpão. E ele tava super magro, sarado, bracinho assim, tudo no lugar, sabe? Fiquei com vergonha de cumprimentar ele, porque quem era bonitona era eu, perto dele. Eu fui lá, a mesma coisa, ele assim, parecia que a gente nem tava vendo um outro, assim, como a gente tinha mudado. Mas eu tive que perguntar o que você fez pra ficar desse jeito. Ele disse que foi o projeto Inverno, o projeto São João, que ele disse que fez a mesma coisa que eu, né? Acabou parou de comer justamente no inverno.
Sí, dígame, senhor. ¿Qué le vamos a servir?
Me das 20 tacos de asada, un pozole con patitas de puerco, y un refresco grande de dieta. Es que quiero adelgazar.
Pues é, e nesse clima, né, de querer emagrecer e tentar tanta dieta, um dia a gente consegue, né, minha gente? A gente vai se despedindo aqui hoje, agradecendo muito a presença da Morena Moraes, que fazia tempo já que a gente combinava e nunca rolava, nunca dava certo. Agora deu, né, Morena?
Aê!
Eu agradeço o convite de estar aqui na ilha, batendo papo com vocês, lindas deusas, musas divas da podosfera.
A gente pode não estar na...
Me achando.
A gente pode não estar na melhor forma, né, mas você pode observar os mucamos aqui ao nosso lado, fazem bem o seu papel de mucamos, muito sarados.
Exatamente. Eu gostei dos mucamos. Tô paquerando ali no
delícia.
Delícia.
delícia. Pois é, pessoal. A gente agradece mesmo a Morena. E daqui a 15 dias a gente volta com mais um Temíssero, né, meninas?
É, isso aí, gente.
Pois
conte
é.
Pra nós as suas dietas.
Malucas.
É, malucas também. Maluquete.
Pois é. Conta pra gente suas histórias. Beijos e até a próxima.
Beijo.
Yo não entendo por qué se me queda viendo raro. Porque sempre que llego a comer, como si fuera un extraño. En las tortas, en el restaurante, también en postolerías. Cuando digo que quiero cenar, muy extraño a mí me mira.
Delícia, delícia.
Nossa, nossa.
Todo podcast a gente tem que cantar isso, é incrível.
Acho que melhor mudar a música de abertura.
Vou colocar essa agora.
E póngase a bailar, compa Carlitos. Fresa.
Estamos aqui, queridos ouvintes, né? Você que está ouvindo aí no seu iPhone, indo para o trabalho, né? O fonezinho no ouvido, no carro. Agora nós, né? Faz tempo que a gente não tem, né, Atena? Um momento como esse. Nossa, que drama. Faz tempo que a gente não tem um momento como esse, que é o momento em que o ouvinte manda pra gente a sua história, pra que a gente possa dar os nossos pitacos de Deus, né? Deus sabe de tudo. Então a gente vai, né, dizer o que é que você vai fazer, querido ouvinte.
Vamos dar uma orientação. Tentar, né?
Pois é. Tentar, né? E quem mandou o e-mail pra gente hoje foi o querido ouvinte Ratão. Né? E o nome dele, né, é Ratão lá no Twitter, né?
É.
Ele tem 26 anos e ele é designer, mora lá em São Paulo, em Osasco, né? E ele mandou pra gente uma carta, a gente ficou muito comovida e resolveu vir aqui compartilhar com você, querido ouvinte. Ouça a história.
Adorei!
Primeiramente, estou aqui para elogiar o cast de vocês, que conheci no final do ano, me preparando para sair para uma viagem para Trindade, Rio de Janeiro. Aí ele disse, alguém da ilha ficou trocando mensagens comigo para eu ir ouvindo o cast durante a viagem.
Foi o seguinte, ele ia viajar com uns amigos e tal, ia pro Rio, e aí eu disse, leva até mim, será que todo mundo vai viajar? Eu mando levar, né? E aí ele disse, não, mas a galera aqui não curte podcast. Eu disse, mas leva assim mesmo. E aí parece que ele resolveu levar e gostou. Que bom, né? E aí ele continua.
Sobre o último podcast, né? Sobre ter coragem, gostei bastante. E pra mim, esse sempre foi um problema na parte de relacionamentos, por ser muito tímido.
Oh. Oh, que adoro fofo. Mentir. Eu também gosto, viu? Ratão, já tem um pontinho com mulheres. Mulheres sempre gostam.
O bom é que das poucas vezes que precisei tomar coragem, quanto a isso, deu tudo certo. Ou tudo errado, né? Depende do dia, da ocasião, blá blá blá. A única coisa que tenho coragem de fazer sem pensar são esportes que envolvem muita adrenalina. Tipo paraquedismo, rafting, essas coisas assim.
Ele parece que é da pesada, né?
Ele tem que se contrapor, né? Ele tem que. Ele é tímido, mas tem que descontar as coisas em alguma.
É, tem que ter uma coragem em alguma coisa na vida, né?
É.
Parece que ele gosta de se arriscar.
Radical.
É, radical.
Então, ele fala a parte que acho que mais me interessa neste meio, que é essa agora. Estou com dúvidas sobre ter um possível relacionamento à distância. E quando digo distância, quero dizer bem distante. Como eu disse, sou de Osasco, lá em São Paulo, e conheci uma garota do Ceará.
Diga aí, gente, como ele vai longe, hein? Ceará. Eu acho que deve ter conhecido online, né, mulher?
É.
É, atualmente só conversamos pela internet, MSN, Facebook, chats de vídeo. E irei viajar pra lá no final de abril.
Olha aí! O bom é o encontro, né?
Nas nossas conversas eu me sinto muito feliz, eu dou risada, me divirto e pelo que percebo ela também. E ela está correndo atrás de muita coisa junto comigo nessa minha viagem.
Eu já vou dando uma dica, que quando a mulher ela tá interessada na pessoa, ela vai fazer de tudo. Agora, se ela não quisesse você, ela ia botar um monte de empecilho pra você não ir.
Certeza, ela tá super afim.
Ela tá super afim, ela não vê a hora dele ver, ratão. Vai fundo.
Pelas nossas conversas, acabei começando a criar um certo sentimento de atração. mas tenho medo desse tipo de relacionamento à distância. Ela já chegou a comentar comigo que já teve essa experiência e o cara acabou traindo ela. E eu, na inocência, acabei conversando com ela que achei isso realmente errado. Que se você aceita um relacionamento, você tem que ter a base da confiança, independente se é distante ou não.
Eu só não entendi por que da inocência, né, dele dizer isso a ela.
É.
Né? Porque isso é uma deixa para que você diga assim, ratão. Com você seria diferente, né?
É, com certeza. Ele falou inocência, não. Essa esperteza.
É, meu filho, muito esperto, muito. Espertinho, hein?
Ela já está organizando coisas pra gente fazer lá.
Olha aí o roteiro.
E uma delas que me chamou a atenção foi ela querer me levar pra ver um pôr do sol na praia.
Gente, tá no papo.
Ah, ela vai te devorar e você nem vai perceber.
Aí ele fala...
Agora vem a minha parte. Eu realmente tenho medo desse tipo de relacionamento. Ainda mais que, com os que tive, que não eram à distância, acabei sendo traído. Sei que se eu ficar com esse tipo de pensamento, acabarei sozinho ou demorarei para encontrar alguém. Por isso peço a opinião de vocês. Devo ou não devo tentar algo? Muitos beijos às deusas e obrigado.
E aí, deusa Atena, qual é a dica?
Olha a dica da deusa Atena, que já teve um relacionamento que começou à distância e levou a um casamento...
Oh.
É, então pra mim se jogue. Só que você já respondeu a sua pergunta. Se você já tem essa convicção de que um relacionamento você tem que ter a base, como base, a confiança, independente se é distante ou não, eu acho que você tem que se jogar. Eu acredito que tudo você tem, tudo na vida você tem que correr risco. Se você tá sentindo que, poxa, mas ela é legal, eu me sinto bem, por mais que lá na frente você venha quebrar a cara, eu acho que o fato de você ir para essa viagem para conhecê-la, para até para ter uma certa, um mínimo de convivência, eu acho que é da partir daí é que você vai saber se você deve ou não tentar algo. Antes de fazer isso, não tem como.
Uhum.
Você só vai ficar nessa de chat, Facebook, e não vai tomar uma iniciativa enquanto estiver nessa situação cômoda, né, de estar aqui do outro lado e ela lá, né, na telinha do seu computador.
Pois é.
Mas pra mim ele tem que se jogar. Da minha parte, eu não sou responsável por suas atitudes. Mas eu, Atena, como já fiz isso uma vez, faria de novo. Porque pra mim foi uma experiência ótima.
Olha aí que legal. Eu nunca tive um relacionamento à distância, ratão, mas eu acho que se as duas partes querem, sabe, a distância é apenas um detalhe, que você, assim, é complicado e tudo, mas se você gosta mesmo da pessoa e estiver disposto a enfrentar, eu acho que vale a pena sim. Então, já que ela deu todas as dicas de que tá afim, o que é que você tá esperando, meu filho? Pega esse avião, vá-se embora pro Ceará, aproveite o pôr do sol e depois manda um e-mail pra gente contando a história.
Agora, deixa eu avisar ele que não é fácil, tá? Tem essa coisa bem legal que a Artemis falou, que distância é só um detalhe quando as duas partes querem. Mas é sofrido quando você sabe que você tem uma pessoa e os seus momentos, suas conquistas do dia a dia, seus momentos ruins, você não tem como dividir face to face, né? Cara a cara. Você tem que ficar ali na internet, conversar por ali sem aquele calor humano. De uma certa forma, a gente acaba sentindo a presença da pessoa porque a gente gosta tanto e acredita que ela tá ali inteira pra você também. Mas não é, pessoalmente, é outra coisa. É difícil um relacionamento à distância, não é bonito, não. Pra quem tá de fora, é romântico. Nossa, como é que você consegue? Mas é uma luta diária, de saudade, de necessidade de conversar, de beijar, né? Fora as outras coisas básicas. Você só vai saber se deve ou não tentar algo com essa senhorita a partir do momento em que você viajar e for encontrar ela lá. Você vai olhar no olho dela e você vai ver se vale a pena ou não.
Muito bem. E aí pra você, né, que também tem uma história, uma dúvida na sua vida, pode ser amorosa, pode ser qualquer coisa, que você quiser que as deusas deem o seu pitaco, manda sua história pra gente, que a gente vai também, né, dar a nossa orientação pra você, né, aqui.
É.
Então, nosso e-mail, só pra você lembrar, já que você se animou pra mandar pra gente. Tô sentindo daqui, ó, muito animados. Muito animados. É o williatemissira@gmail.com. É só você ir lá no post. Então, um beijo apaixonado para o casal.
Boa sorte.
Beijo.
Boa sorte pro ratão. Beijo.
Artemícera. Quatro deusas, uma ilha e mil histórias para contar.